Amanhã tem CBN Gastronomia com a Andrea Schirmer, mas hoje nós vamos falar de gastronomia. E nós vamos falar com quem é gastrônomo, veio do marketing, mas é gastrônomo, conhece muito sobre culinária regional, mas também fala de culinária contemporânea. Estava até conversando com ele agora, antes da gente entrar no ar, e ele falou assim: Gilson, quando a gente fala de culinária regional, a gente está falando de culinária contemporânea. Estou aqui com o Roberto Bellini, vou chamar ele de Beto. Tá? Beto, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela sua presença no estúdio.
Bom dia, Gilson, obrigado.
Bom, a gente sabe que o Brasil tem diversidade, cozinha é uma das diversidades, né? A gente conversa sempre com o André, fala muito sobre isso. Mas quando você fala de culinária regional e você fala de culinária contemporânea, né? Como é que a gente pode unir as duas coisas? Porque parece que coisa regional é coisa da região. Que quando você fala de culinária contemporânea, ele está falando de fast food, por exemplo.
É, na verdade, primeiro obrigado pelo convite da CBN, que pra gente estar batendo esse papo bacana. Falar sobre gastronomia é uma paixão, né?
Uhum.
Mas a gente não só come, a gente também fala, a gente também estuda, a gente também mergulha um pouco mais nessa paixão chamada gastronomia. E eu, inclusive, nas aulas que eu venho para ministrar aqui na instituição, a gente vai... Eu fiz questão de trazer um recorte do célebre e grande chef Paul Bocuse, né? Que ele diz que a verdadeira cozinha será sempre a do terroir. O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais regional, melhor.
Agora, como é que a cozinha regional pode, como cozinha contemporânea, não sofrer influência? Porque a gente fala muito de cozinha, de culinária, e o mundo hoje meio aquela coisa do globalizado, do vir ingrediente em outro lugar, do comércio de coisas, a gente coloca coisas na comida, né? Como é que o regional se mantém?
É, isso inclusive virou questão de fórum e vai ser discutido no fórum isso, mas eu não vou adiantar a resposta, não. É assim, ó. A gente inevitavelmente sofre e vai sofrer sempre influência. Inclusive, conversava ontem que talvez daqui a 100 anos a cozinha brasileira, como a gente conhece, seja completamente diferente,
né? Daqui a 100 anos, quando eu falar de Brasil, eu posso lembrar de outra coisa que não feijoada?
Provavelmente sim. Talvez hoje você já possa falar de Brasil pensando em outros ingredientes que são totalmente diferentes, ou preparos que são diferentes dos preparos tradicionais. Mas é que a gente ainda tem muito lastro para trabalhar a gastronomia tradicional sob a ótica da contemporaneidade, que é uma coisa que a gente não tem feito muito. Talvez os chefs que estão mais em destaque na mídia hoje estão brincando com isso. E é isso que a gente vai tentar levar para os alunos também. Quer dizer, que a gente precisa revisitar com urgência e conhecer a fundo as nossas raízes, ter orgulho dessas raízes, porque o brasileiro, ele tem um pouco de síndrome de vira-lata, né?
Exato.
O de fora é sempre melhor que o meu. E, na verdade, o de fora hoje está valorizando muito mais a nossa cultura, a nossa gastronomia, a nossa história. E a gente precisa fazer isso. Eu te dou exemplo, por exemplo, do estado do Pará. A culinária paraense, que é também significativamente uma grande representante da culinária amazônica, o paraense, ele tem orgulho de comer pato no tucupi, de tomar açaí. Ele tem orgulho, é uma coisa que faz parte de fato da cultura.
Se o gaúcho gosta de churrasco, ele gosta do...
Como o gaúcho gosta do churrasco, não é moda, não é uma modinha, não é uma gastronomia feita sob encomenda para aparecer na televisão, não. É uma coisa do cotidiano. Então, mas a gente encontra, viajando pelo Brasil, isso em vários lugares, O problema é que quando a gente vai apresentar isso, digamos, de uma forma mais metodológica, em termos de representação da gastronomia brasileira, a gente tende a colocar só como a comida mineira, a comida...
Baiana, vou pensar.
Baiana,
que
por
conhece,
exemplo. Tal. É, exatamente. As comidas que são mais conhecidas. Mas, na verdade, o Brasil é um continente. A gente tem nuances, assim, em todas as regiões, e tem particularidades em todas as regiões.
Beto, vou te fazer uma pergunta que eu, como eu não sou gastrônomo, tenho esse conhecimento que vocês têm sobre culinária, mas a gente, de vez em quando, frequenta alguns lugares, vai a algumas regiões, a gente acaba provando algumas comidas.
E deve.
É gostoso, é legal comer comida típica. E as pessoas falam assim: mas esse é o verdadeiro prato, por exemplo, no Espírito Santo, esse é o verdadeiro prato, né, de Pernambuco. O verdadeiro prato, né, entre aquilo que a gente tem, que foi historicamente produzido lá no dia a dia da pessoa do interior, né, para os ingredientes locais, e aquilo que vira a marca do país, quando aquilo vai virando, você que mexeu com marketing, você vem da área do marketing.
Exato.
Entre a comida divulgada e a comida típica, tem uma diferença? A gente pode pecar em criar um produto que se chama regional e ele trai a raiz dele mesmo, do produto.
É, porque na verdade existe uma diferença entre o que é típico e o que é tradicional.
Né? Isso, essa é uma coisa legal.
Né? Isso é uma coisa que a gente não sabe distinguir às vezes. O tradicional é aquilo que efetivamente faz parte da tradição histórica, você tem gerações que fazem aquele prato daquela mesma forma, né? Uhum. E o típico não, o típico ele pode representar momentaneamente um determinado espaço de tempo, não é? Um momento histórico aquilo ali, mas o típico pode se tornar tradicional, em determinado uhum. momento ele pode vir a ser uma comida tradicional. É muito interessante essa discussão da tradicionalidade, você falou, será que a gente vai ter outros pratos diferentes da feijoada daqui a algum tempo, como, uhum. como pratos típicos e tradicionais brasileiros? Certamente. Eu te digo que, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, já foi uma forma de globalização. Eles já trouxeram informações novas. Verdade. Né? Então a gente, na verdade, a dinâmica, o processo de construção gastronômica é muito vivo, ele é fluente, ele é uma coisa que ele se modifica diariamente. Mas é que eu acho que é muito importante, por exemplo, a gente tem hábitos que são seculares, por exemplo, na região amazônica, que hoje estão se perdendo. Isso é perigoso.
Por exemplo,
Beto. O manauara antigamente comia muito jaraqui frito, que é um peixe...
Vamos traduzir.
Jaraqui é uma espécie de peixe muito pescada nos rios da Amazônia.
O manauara que você fala.
Manauara. Específico de Manaus. Eu, por exemplo, sou manauara de nascença.
Você é um manauara. Não tem um manauense ou manauara.
Há uma divergência aí entre o termo utilizado, mas eu gosto do termo manauara. Hoje está se perdendo esse costume. Você, em Manaus, quase não come, por exemplo, peixe frito. Não esse especificamente, porque agora tem aquela coisa do peixe nobre. Todo mundo quer comer pirarucu, todo mundo quer comer tambaqui. Uhum. E está deixando de lado aquelas espécies que são até mais gostosas, talvez mais baratas até para estarem sendo consumidas. Mas
que eram tradicionais.
Que eram tradicionais.
E que estão deixando de ser tradicionais. Estão ficando tradicionais e estão deixando de ser típicos.
Exatamente. Uhum.
Agora, quando você fala da Amazônia, por exemplo, a gente conhece a Amazônia quase sempre por generalização. É a mesma coisa que talvez que se fale do sul, do sudeste. O Brasil é grande e a gente olha para o outro, né? O nordestino ou o homem do norte olha para o cara do sul, do sudeste, fala, vê pouca identidade mais profunda nisso. Tem muita coisa a se descobrir quando você pensa em culinária amazonense.
Tem, e inclusive foi tema de um debate, de uma aula há pouco tempo atrás minha. Eu costumo falar que a gente coloca a Amazônia como um conjunto único, e na verdade não, a gente tem várias Amazônias no Brasil. Se você for pensar só em termos de clima, que não é igual, de relevo, que não é igual, de influência de fronteira, que não é igual, só aí você já tem nuances absurdas na Amazônia. Uhum. Roraima mesmo, a gente tem ali uma influência da Guiana inglesa e da Venezuela. Uhum. Então imagina o seguinte, a Guiana inglesa é basicamente um pedaço da Índia ao lado do Brasil. A gente tem masalas, temperos indianos... ingredientes que vêm, por exemplo, da Europa, que estão do lado da gente ali e que de alguma forma chegam também a interferir na gastronomia que é feita na Amazônia, porque a gente está na Amazônia também. Né? A gente tem climas diferenciados. Você tem, por exemplo, Porto Velho, que você tem influência da Bolívia. O Acre, você tem influência peruana. Né? A gente tem e fora toda a cultura indígena, que também é muito variada.
Vou fazer uma comparação extrema. O Rio Grande do Sul tem a questão dos pampas, o churrasco, a própria história do gado no Rio Grande do Sul. Então, a Amazônia, a gente pensa na floresta. E a floresta em si deve estar cheia de ingredientes. Quando você pensa do prato amazonense, você olha para aquela floresta e pensa, aonde que isso vai cair na mesa das pessoas?
Exatamente no conhecimento tradicional. Você tem uma ideia, o cumaru, que é uma semente aromática, que grandes marcas de perfume já conhecem há 30, 50, 60 anos, mas as nossas vovós já utilizavam para fazer os lambedores, os xaropes para tosse, expectorantes e tal. Só há 10, 12 anos para cá que os chefes de cozinha começaram a descobrir e incorporar isso e efetivamente em suas receitas, né? E hoje virou febre, todo mundo quer usar cumaru, quer usar puxuri, quer usar essas sementes amazônicas que têm aromas, sabores que são únicos, são seus.
Então, se você der uma circulada na floresta, você pode inventar um prato novo.
Provavelmente sim. E se você observar a tradição das comunidades ribeirinhas da Amazônia, aí provavelmente você vai aprender muito mais.
Como é que isso vira, e aí uma curiosidade, já que você é da gastronomia e conhece, como é que isso vira estudo? Porque quando a gente pensa assim, os pratos acabam se transformando numa tradução da nossa cultura, do que a gente é. E quando você pensa num chefe de cozinha, você pensa na comida em si como comida. Mas não é isso.
Não é isso.
Se é para fazer comida, a gente tem aquela comida cotidiana. Mas agora, quando você quer estudar o alimento como um objeto cultural, como, né, uma herança e uma forma de interpretação até da vida das pessoas, né, dá para ler a vida pelo prato. Né? Como é que é isso? Como é que você faz essa tradução? Como é que você pega a alimentação e transforma ela num
quando
patrimônio
das pessoas? Quando a gente não pensa no estrelato, mas sim no legado que a gente precisa deixar para as futuras gerações. É simples assim. As pessoas que querem fazer gastronomia hoje pensam em holofotes, prêmios, mídia, programas de televisão, e na verdade não. A gastronomia, isso é só um pedaço e talvez 1%...
É o glamour dela só.
E o glamour não vai chegar para 100% das pessoas, mas a gastronomia precisa continuar. E a gente constrói isso a partir de bases de estudo, sistematização, metodologia, a gente tem que fazer isso. Eu acho que é obrigação do gastrônomo, e por isso gastrônomo se subentende o quê? Pesquisador também. Uhum. A gente precisa sair também um pouco de dentro da cozinha, deve fazer isso, sair de dentro da cozinha e mergulhar nas outras disciplinas que complementam a formação, que são aquelas que todo mundo torce o nariz. A antropologia, a sociologia,
a história.
A geografia. Exatamente. Isso é o que complementa a tua formação.
E é hora também de fazer aquela pesquisa de campo, porque a gente pensa no gastrônomo, ele vai talvez visitar comunidades indígenas, vai visitar a cozinha de uma cozinheira no interior da extração da borracha, por exemplo, do seringal. Eu não estou falando da Amazônia em si, mas dá para pensar isso
em qualquer lugar
Minas,
do Brasil.
Mato Grosso.
Sim, perfeito.
Quer dizer, é conhecer gente que produz no dia a dia aquilo que pode ser um ingrediente novo quando você estuda cultura.
Exatamente. Fazer isso é tentar, na medida do possível, perpetuar esse conhecimento para as futuras gerações lá na comunidade produtora também. Porque, por exemplo, eu tenho um caso específico do tucupi preto, que é feito pela comunidade Wapixana, os índios Wapixana em Roraima. Nossa preocupação hoje lá qual é? É que o conhecimento de produção desse ingrediente está na mão das senhoras que já estão com idade avançada. E os jovens índios talvez não tenham tanto interesse em continuar essa forma de produção. Mas imagina, é um ingrediente que é fantástico e que pode morrer quando a gente perder essas senhoras.
Aí a gastronomia tem a obrigação de salvar.
Tem a obrigação de mostrar que esse ingrediente ele faz parte de um patrimônio histórico e cultural do Brasil e que eles são agentes disso.
E aí você tem que aprender isso, inclusive, para ensinar para os filhos dessas mulheres,
para os netos dessas mulheres. E também a gente tem um papel de mediador do quê? De levar esse ingrediente para o consumidor final. Né? Então, assim, estabelecer esse elo de ligação dessas cadeias produtivas todas. A gente precisa fazer isso. Eu tenho tido a felicidade, por exemplo, de Dona Terezinha, a Norma, que trabalham diariamente na produção do tucupi preto, estão exportando já para outros estados em quantidade já isso aí.
Ah, bom, vou fechar essa entrevista com você, fazer uma proposta de um negócio, brincando. Vou pensar assim, a gente vai na livraria e lê uma série de obras sobre vários temas. De economia, filosofia, matemática, marketing, enfim. Nem sempre a gente vai nos restaurantes e lê os pratos com toda essa riqueza que a gente tem. É como você, como um cego, paginar as coisas e não poder entender qual elas são. Falta no Brasil um pouco essa coisa de você degustar um alimento, mas junto com ele degustar também a cultura e os lugares.
Falta
aquela ideia de eu entrar num restaurante e ser um pouco mais culto com aquilo que eu comi,
falta,
não só com a barriga cheia.
Falta a gente entender a comida como cultura também, como história, como cultura, e não apenas como alimento. Você tem uma ideia? Eu não tenho um restaurante, eu tenho o que eu chamo de um pequeno lugar onde eu conto histórias. Eu atendo 16 pessoas apenas, faço um menu degustação onde todos os pratos, eu efetivamente vou à mesa com os clientes e explico. Quem faz, como faz, por que faz.
Parabéns.
As pessoas saem com uma experiência completamente diferente, entendendo o que estão se alimentando, como estão se alimentando e dando valor para as pessoas que estão lá no começo da cadeia, do processo, porque geralmente o sistema da gastronomia como um todo não privilegia essas pessoas.
Então eu poderia dizer que se eu vou chamar de restaurante,
Eu não sei. Pode chamar de clandestino.
O seu clandestino, ele de duas formas. Ele alimenta a gente por um tempo e, por outro lado, alimenta a gente por muito tempo.
Por muito tempo.
Beto, muito obrigado por essa conversa.
Eu que agradeço.
Conversei com o gastrônomo Roberto Bellini. Beto, né, a gente conversou agora sobre comida regional, que está cada vez mais sendo comida do momento, comida contemporânea. E a diferença entre o que é típico, o que é tradicional e o quanto que nós precisamos guardar, preservar os nossos alimentos que contam muito da nossa história e revelam muito no prato quem nós somos.